Me conta, Brasil! Ano novo, vida nova. E para muitos brasileiros, casa nova. Não existe melhor maneira de começar 2025 do que com fé no Brasil, fé no futuro e na nossa capacidade de construir sonhos. O programa Minha Casa Minha Vida está a todo vapor nessa missão de transformar histórias. Já são milhões de chaves entregues, mas o programa é muito mais do que isso. São famílias acolhidas com dignidade. É mudança de casa e de vida.
Eu nem acreditava, né? Nem acreditei, mas quando eu me mudei aí, que eu vi que tudo realmente era real, fiquei muito feliz.
Então, para mim, hoje, a maior felicidade é eu ter assinado a documentação do meu apartamento, né? Casa própria, sair do aluguel, há 30 anos eu moro de aluguel. Aí, para mim, aqui é um sonho realizado, um sonho. Não vejo a hora de eu fazer minha mudança para cá. Expectativa é só felicidade.
Felicidade é também poder mostrar para você o que já foi feito pelo maior programa habitacional da história do Brasil e te contar sobre o que ainda está por vir. E tem muita coisa boa vindo aí, viu? Vem com a gente nesse episódio da série Fé no Brasil, que vamos mostrar o caminho para você também ter uma casa para chamar de sua. Eu sou Keila Santana e hoje recebo dois convidados que entendem tudo desse assunto. Nós vamos começar te apresentando o Augusto Rabelo, que é o novo secretário nacional de Habitação. Como é que vai ser 2025 agora? Mais casas para todo mundo, Augusto. Bem-vindo.
Olá, Keila. Olá, Cerato. A todos que nos assistem. Sim, 2025 vai ser um ano em que a gente vai continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo, que é dando prioridade para Minha Casa Minha Vida. Nós vamos ter, temos para esse ano um orçamento recorde. São quase 140 bilhões de reais para prover casa própria e financiamento para as pessoas. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte de retomada das obras paralisadas. E também facilitamos bastante o acesso ao crédito. Então, 2025 promete ser um ano muito bom para quem quer ter a casa própria.
E aqui também no estúdio com a gente está o Roberto Cerato, da Caixa, aqui no Me Conta Brasil, para esse bate-papo sobre todas as estratégias, todas as dicas para você ter a sua casa própria. A Caixa é o maior parceiro do governo federal na construção civil, na casa própria, não é, Roberto? Muito bem-vindo ao que é o Me Conta Brasil. É uma honra tê-lo aqui.
A honra é minha. Olá, Keila. Olá, Augusto. A Caixa é o maior executor das políticas públicas do governo federal e a nossa missão é transformar a vida das pessoas. Então, nada mais transformador do que realizar o sonho da casa própria, né? Então, coube a nós essa missão e hoje a gente, com muito orgulho, executa 99,8% do programa. Então, conseguimos aí cumprir com a nossa missão, que é levar a casa própria para todas as famílias.
Criar oportunidades, né? Isso é muito incrível. O Minha Casa Minha Vida começou lá em 2009 e desde então já ajudou milhões de brasileiros a conquistar um lar. Só para você ter uma ideia, mais de 8 milhões de moradias já foram entregues em todo o Brasil. E nos últimos dois anos, o programa ganhou ainda mais força. Foram mais de 18 bilhões de reais investidos pelo governo federal para atender quem mais precisa. Como é que a gente fechou o ano de 2024, Augusto?
Foi um ano muito positivo, foi um ano já de colher alguns frutos, a partir da recriação do Ministério das Cidades, a partir da recriação do Minha Casa Minha Vida. Nós fechamos o ano com cerca de 38 mil entregas de unidades habitacionais, retomando quase 50 mil unidades habitacionais, retomando as obras, e chegando num número muito positivo da meta que foi combinada com o presidente Lula, de 2 milhões de contratações até o final de 26, nós já passamos de 1,2 milhões, de 1 milhão e 200 contratações, ou seja, menos da metade do tempo, nós já passamos da metade da meta, então o cenário é muito promissor. Nós fizemos algumas seleções ano passado e temos aí cerca de quase 400 mil unidades habitacionais que vão começar a obra agora em 2025. Então vai ser um ano muito movimentado, com muito canteiro de obra pelo país, gerando muito emprego. E uma coisa interessante, que nós fizemos uma seleção no passado, especificamente, será para os municípios abaixo de 50 mil habitantes. Então, não é só nas grandes cidades, nas médias, que nós vamos ver obra. Nós também vamos ver muita obra acontecendo nos pequenos municípios. Nós atingimos, com essa seleção que eu estou mencionando, metade dos municípios brasileiros.
Por onde que a gente começa? E tem algum município já encaminhado?
Não, agora a gente está, 25, começando as contratações, fazendo as contratações daquilo que foi selecionado, e essas obras já devem começar ainda neste semestre. mas vamos ver literalmente pelo Brasil inteiro obra acontecendo e casa nova chegando para as pessoas.
É disso que o povo gosta, né? O povo gosta de ver uma obra sendo feita e bem feita, né? Porque, olha só, mais de 85 bilhões já foram liberados para financiamento pelo FGTS, não é, Cerato? E principalmente para a população de baixa renda do Minha Casa Minha Vida. Qual é o balanço que a Caixa faz desse ano que passou e também o que, que a gente, como que o banco tem ajudado as famílias a realizar esse sonho da casa própria? Como é que a gente vê essa perspectiva para 2025?
Então, 2024 foi o maior orçamento da história que nós tivemos, tanto do Minha Casa quanto de outras operações que a Caixa também executa. E para ter uma ideia, só do Minha Casa, entre as diversas faixas que a gente opera, foram em torno de 2.200 famílias todo dia. Por dia? 2.200 famílias assinam o contrato todo dia. Então, é um número bastante expressivo. E o ano passado também, nós contratamos aí mais de 130 mil unidades no Faixa 1, que depois de 7 anos, né, nós voltamos a contratar essas unidades, que vão beneficiar muitas famílias. E o desafio deste ano é nós colocar todas elas em obras aí para entregar no menor tempo possível para que esse sonho se transforme em realidade.
E nesses números aí vocês vão coletando histórias, né? Porque a gente está falando de números, mas são pessoas, são famílias, como vocês falaram, mais de 2.000 famílias por dia assinando esses contratos, recebendo a chave da casa própria. São histórias que vocês vão coletando por esse caminho, né?
É, são muitas histórias. A cada entrega que a gente faz, a gente escuta os relatos e a gente vê como que uma entrega, que para nós é um ato importante, mas é mais um de uma sequência, mas para aquela família é a coisa mais importante que aconteceu na vida deles. Então, no final do ano passado, nós estávamos em Londrina e lá tinha a história dessa família que a terceira geração estava aguardando. Quer dizer, a avó fez o cadastro, a filha era pequena, cresceu, teve um filho e agora essa família, essa nova casa vai acolher uma nova família que lá antes não existia ainda. São muitas histórias emocionantes e essa expectativa é justamente o que move a gente, tanto o Ministério quanto a Caixa. A gente tem um senso de urgência para que essas famílias possam, ter logo o sonho da casa própria realizado.
E vocês, como gestores, né, Cerato, vocês ficam ali, as pessoas têm uma ideia de que vocês estão só lidando com números, né, mas vocês têm contato com a vida dessas pessoas, né, mudando.
É, de fato, esse momento da entrega é um momento muito simbólico e emocionante, né? Onde que a gente vivencia na prática todo o trabalho do governo, do Ministério, da Caixa, que tem todo um processo até chegar esse momento de entregar essa casa, né? E a gente vê a emoção de todo o time da Caixa que se envolve emocionalmente até com as situações. Então, aí em dezembro, tivemos muitas situações de entrega, governador Valadares, próprio secretário teve em Londrina, tivemos aí no Maranhão também, no Bota para Andar, que é um programa aí do Ministério para a gente acelerar obras, assinando muitos contratos lá. Então, são histórias aí que nos emocionam e nos enchem de orgulho de participar desse programa, que é o maior programa da história.
Ah, muito bom, viu? Uma das grandes mudanças do Minha Casa Minha Vida foi escolher os terrenos em lugares melhores para construir essas casas. Agora, os empreendimentos estão pertinho de escolas, de creches, de hospitais, do transporte público e do comércio. Além disso, as casas e os apartamentos ficaram maiores, com varanda, menos unidades por projetos, o que permite isso que as famílias tenham mais qualidade de vida e convivência. Ou, Augusto, essas melhorias foram pensadas justamente para ampliar essa sensação de qualidade de vida das pessoas, para dar mais dignidade para as famílias, não é isso?
Para dar mais oportunidades, porque na medida em que a família está mais inserida dentro da malha urbana, ela tem acesso aos serviços públicos, escola, hospital, transporte, isso gera oportunidade de mais emprego, isso gera oportunidade de ter acesso até ao consumo. Então, a ideia é essa, essa melhoria, essa evolução, né? O Minha Casa Vida passou por esse processo de avaliação crítica, de melhoria, é justamente para isso. Como o presidente fala, para a gente dar mais oportunidades para as pessoas, porque é isso que elas precisam. E falávamos de Londrina, e lá em Londrina foi exatamente esse caso, Cerato. O empreendimento, ele estava, antigamente, quando ele foi contratado em 2013, não tinha nada. Mas a cidade cresceu em torno, e hoje, num raio de 300 metros, todos esses serviços estão lá. educação, saúde, esporte. E, então, essa para mim foi uma das sínteses no final do ano mais interessantes do que a gente quer alcançar. É exatamente isso. É ter essas famílias que estão nos cantos da cidade, na periferia da cidade, virem mais para o meio, meio da cidade, e aí com isso as oportunidades aparecem e a transformação de vida acontece.
Sim, não é só da pessoa, né? A comunidade toda em volta. Vem um novo morador que vai consumir naquela região, que vai frequentar o comércio, as escolas, e aí movimenta toda a vida de todo mundo, não é isso?
É, de fato, a gente está com empreendimentos melhor inseridos, são menores, mais estruturados, o que facilita também a proximidade com o local de trabalho das famílias, sem que a habitação traga um outro problema, que é a distância do seu local de trabalho, ter uma grande mobilidade. Então, esses aperfeiçoamentos aí que o Ministério tem feito, em conjunto conosco, tem produzido aí moradias ainda melhores, mas de maior qualidade.
E mais conforto também, né? Que você aumentou a metragem, tem até varanda, né? Então você tem mais conforto dentro de casa também. Tem fora, que você tem todo esse equipamento social ao redor, e dentro de casa você tem uma casa maior também, para que sua família fique mais confortável no espaço, né?
Além da biblioteca, né? Que
foi
uma
isso.
determinação do presidente Lula, para que as pessoas também... A biblioteca seja uma forma de dar oportunidade, né? O acesso à leitura, a prática de ter um espaço para poder estudar, ler, conviver. Então, a biblioteca também foi um avanço importante que, de novo, abre oportunidades.
Pois é, a gente tem até um exemplo disso. Quer ver como essa qualidade de vida do Minha Casa Minha Vida funciona na vida real? Em outubro do ano passado, o governo federal entregou mais de 1.000 apartamentos na cidade de Jardim 1, em Fortaleza. E o condomínio de lá tem essa biblioteca que o Augusto falou, tem sala de informática, parquinho, tudo foi construído com dinheiro do governo do Ceará pelo programa Zona Viva. Me conta sua história, Brasil.
Para você fazer um curso, você tinha que pagar. E hoje tem aqui, ao lado de nós, essa biblioteca, foi tudo de bom. E quem pensou nessa biblioteca está de parabéns. Bato palma com essa pessoa.
Eu tava morando com a minha sogra, aí eu sofri faz tempo, eu sofri por casa, né? Aí saiu a minha casa e eu adorei. Pra mim tá ótimo, tem um parquinho, consegui o colégio pra ela, a creche pro meu filho.
É só a gente falando aqui e as pessoas já contando aí, já provando que já está funcionando todo esse equipamento social, né, gente? Porque essas bibliotecas, elas foram No início do ano passado, a gente gravou aqui um programa falando justamente desse projeto de bibliotecas já dentro dos condomínios, perto dos apartamentos, já entregando tudo isso. E esse combo de cultura e lazer já é uma realidade em todos os projetos, não é isso?
É, as novas contratações do Minha Casa Minha Vida, todas já há essa previsão. No caso, tanto para o empreendimento de apartamento ou de casa, a ideia é que nós tenhamos um espaço para as bibliotecas. Todos esses novos projetos, a construção já começa com essa previsão. E nós fizemos, Keila, dois convênios, um com a Academia Brasileira de Letras e outro com o Ministério da Cultura, para que esse processo da biblioteca seja algo organizado. Então, que a gente tenha uma padronização de qual é o acervo, termos também a possibilidade de ter doações para que as bibliotecas possam estar cheias de
não
livros.
É só,
né?
Não é só o espaço, entregar o espaço, montem não. A sua biblioteca aqui, né? É muito legal essa parte, essa cultura, o lazer já todo integrado, a pessoa já vem completa para a casa nova.
A gente acha que isso vai fazer com que, especialmente para a criançada, para os jovens, isso possa abrir portas aí, e criar um costume que nos dias de hoje é muito importante, que é o da leitura.
Com certeza. Cerato, conta pra gente, quem pode fazer parte do Minha Casa Minha Vida? Quem pode aderir ao programa e conseguir uma casa própria?
Então, nós temos várias opções aí para que a pessoa tenha acesso à casa própria, né? Olhando faixa 1, esse que é feito em parceria com os municípios, ele precisa procurar, quem quiser se inscrever aí deve procurar a Secretaria de Habitação, de Assistência aí do seu município e manter o cadastro único sempre atualizado, ou também as entidades urbanas e rurais aí das quais ele participa, que também fazem esse procedimento. Agora, as pessoas que têm condição de financiar, que também têm, para as pessoas até R$8.000 têm a condição de fazer financiamentos, com um desconto que está sendo ofertado pelo programa, ele pode procurar um correspondente bancário da Caixa ou a agência mais próxima que vai dar toda a orientação de como ter acesso, de como poder financiar os imóveis que já estão à disposição, até de empreendimentos que estão sendo lançados aí. Então, tem várias opções aí. E qualquer dúvida também, é só ligar no 0800-104-0104, que é o Alô Caixa, que vai dar todas as informações necessárias.
0800-104-0104. Então, já anota aí, gente, para vocês tirarem todas as dúvidas. Eu não sei se o Cerato vai atender, será? O Cerato vai ficar de plantão lá esse ano para atender vocês, viu? Ô, Augusto, tem possibilidade da casa sair de graça?
Sim, sim. Essa é uma dos objetivos do Minha Casa Minha Vida. Nós temos basicamente duas linhas, né? A linha do FGTS, que é o financiamento, o Cerato comentou. E nessa linha do financiamento é importante dizer que quando fala financiamento, as pessoas podem achar que é só para quem tem uma renda maior. Mas não, hoje o Minha Casa Minha Vida, no financiamento, atinge um público ali de até 2, 3, 4 salários mínimos, em sua maioria. Então, o Minha Casa Minha Vida também é para quem recebe ali os seus 2, 3, 4 salários mínimos, e se tiver condição, se a conta fechar, também pode financiar. A outra linha, aquela que é a do de que seria o de graça, né, é a linha do Orçamento Geral da União, então, que é totalmente subsidiada, e especialmente para as pessoas que fazem parte do BPC e do Bolsa Família, a pessoa não vai pagar nada. No primeiro dia que ela receber a casa, ela já recebe com tudo quitado, e aí ela, enfim, é
que
dela
é
e de
essa
graça.
Faixa de renda que o Cerato falou aqui, a faixa 1... Que é
faixa 1, que vai até mais ou menos 2 salários mínimos. Essa pessoa,
a pessoa faz parte do cadastro, tem inscrição no cadastro único, isso, né?
Se ela for BPC ou Bolsa Família, ela não paga nada desde o começo. Se ela não for desses dois programas, então ela vai pagar uma taxa durante 5 anos, uma taxa muito simbólica, uma taxa pequena, e aí depois disso... O apartamento já é dela, e depois disso aí ela não há necessidade mais de pagar.
E dentro dessa faixa das pessoas que têm direito a essa a casa de graça, que não vai pagar nada, tem alguma prioridade de quem vai receber primeiro?
Assim, o programa, na sua reformulação agora, teve uma preocupação de também tentar fazer justiça social para determinadas situações. Então, as mulheres chefes de família são prioridade. Essa é uma prioridade que o presidente Lula já colocou desde sempre, né? Também nós estamos regulando o acesso a pessoas em situação de rua, a comunidades tradicionais, quilombolas, pessoas que têm idosos na família ou algum determinado tipo de doença. Então, há uma preocupação do programa Minha Casa Minha Vida em acolher e atender determinados segmentos que a gente sabe que historicamente tem alguma necessidade ou alguma fragilidade, né?
Então não foi coincidência a gente ter visto os vídeos aqui só de mulheres
Muitas
dando
mulheres,
os depoimentos,
é
né?
Isso.
Porque elas são prioridade, já recebem primeiro e são maioria também no comando da família, né?
Exato. E mulheres, inclusive, em situação de violência doméstica também. Quer dizer, também é um contexto de prioridade para Minha Casa Minha Vida, para a gente tentar fazer essa situação de vida, né, melhorar quando ela for receber a casa.
Ô, Cerato, detalhe mais para a gente as condições necessárias para quem vai financiar. Procura direto a Caixa, quem tiver dúvida já liga lá para o 0800, mas que condições, além dessas, que ele precisa ter o salário, a renda, até partir de 8 mil ou até 8 mil?
Então, ele primeiro, para ter acesso ao financiamento, ele não pode ter imóvel no seu nome, né? Ele tem que comprovar a renda, ou seja, ele tem que ter uma renda mensal aí que consiga pagar a prestação. E o programa tem várias faixas, né? Mas o limite de renda é até 8 mil. Como o secretário trouxe, a grande maioria é até 2, 3 salários mínimos, é a maioria que tem acesso. E qual que é a vantagem, né? A taxa de juros é a partir de 4% ao ano.
Ao ano.
Ao ano, né? Nós estamos com uma Selic aí 3 vezes praticamente esse volume. Então, é 4% ao ano. E nessas faixas menores de renda, o desconto que o governo federal aloca pode chegar até R$ 55 mil. Reais. Então, se a pessoa vai comprar um imóvel aí de 200 mil, a dívida dela parte de 145 mil, né? Ela já tem uma condição... E muitos estados também, aí municípios, acabam ajudando também, que o programa permite que ele aporte um determinado valor, como vários estados estão fazendo, que também favorece a questão de não ter entrada. Então, uma composição aí de elementos faz com que fique muito acessível o acesso ao financiamento também.
E a Caixa, ela tem uma lista de imóveis que podem ser financiados ou a pessoa procura o imóvel e vai lá na Caixa, eu quero comprar esse apartamento aqui, casa?
Nós temos no nosso site, caixa.gov.br, vários imóveis que estão disponíveis lá e que a pessoa pode procurar. Mas também ela pode olhar na sua região os empreendimentos que estão nascendo, que já são imóveis novos, imóveis adaptados, a maioria já dentro das regras do programa, ou ela também pode escolher um imóvel que esteja próximo aí, dentro do seu interesse da região, desde que o imóvel esteja legalizado, com a documentação toda em dia, tenha essa possibilidade também.
Então ela já fica até já inserida na região, nem muda de região, né? Está pagando aluguel, às vezes pode comprar a própria casa onde ela está pagando o aluguel, né?
Perfeito. Hoje as condições estão muito facilitadas e esse ano de 2025 promete muito aí. Temos a certeza que a gente vai bater muitos recordes e realizar muitos sonhos.
Pois é, o sucesso do Minha Casa Minha Vida também se reflete no mercado imobiliário, porque nos últimos meses de 2024, o programa representou mais da metade dos lançamentos de novas moradias no Brasil. É muita coisa, porque o resultado é de uma parceria entre o governo federal e a iniciativa privada. E essa união não só acelera as obras, mas também gera empregos. A previsão é de que até 2026 sejam criados 2 milhões só na construção civil. Ô Augusto, essa parceria é de sucesso, né?
É uma parceria de sucesso. Esse é uma das do sucesso do Minha Casa Minha Vida, é a gente ter trazido um modelo que funciona com a iniciativa privada e funciona também com a expertise da Caixa e do Ministério das Cidades. O ano de 2025 promete um ano com muita geração de emprego, né, no setor da construção civil, porque nós temos um orçamento recorde, como eu disse, nós temos iniciativas para acelerar, o Cerato mencionou aqui o Bota para Andar, que é justamente essa ideia da gente acelerar e da gente fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível.
É o que estava parado, vai...
Exato. O Bota para Andar nasceu numa ideia da gente pegar aquilo que estava problemático, que estava ali debaixo do tapete, um pouco esquecido, e a gente foi atuando junto com a Caixa, cidade a cidade, empreendimento por empreendimento, e retomando essas obras. Mas basicamente é isso. Quando você movimenta dentro da cidade uma obra, quando você retoma, você está gerando emprego. E com isso a gente, claro, conta com o apoio da construção civil, das grandes, médias e pequenas empresas para fazer essa movimentação. Então, dentro desse contexto de orçamento recorde e de ações da Caixa e do Ministério para acelerar, a gente só consegue enxergar que 2025 vai ser um ano melhor do que foi 2024.
Não, de fato a gente tem uma parceria estabelecida aí com um grande volume de construtoras, tanto da Abrainc, da Cebic, dos diversos entes representativos, né? Que, de fato, elas cresceram, algumas nasceram e cresceram com o programa, né? O programa já está aí desde 2009 aí, e, de fato, tem uma experiência estabelecida. E a gente tem uma relação bem estabelecida, até porque, para juntos, a gente vencer eventuais dificuldades, encontrar os melhores caminhos para essas obras, para que tudo ocorra dentro da normalidade, que a gente consiga iniciar, contratar, terminar e entregar no menor tempo possível para as famílias, né? Então tem, vamos dizer, tem uma conjunção, uma união de atores aí de todo o segmento que fazem com que esse programa seja um sucesso total.
E tem o modalidade Minha Casa Minha Vida Reconstrução, que está levando esperança para muitas famílias no Rio Grande do Sul que perderam as casas com as enchentes em maio do ano passado. Recentemente foram anunciadas mais de 40 mil novas moradias para as regiões afetadas, para a cidade de Porto Alegre. Ô Augusto, como é que o governo está agindo, então, para ser rápido, para atender essas pessoas que foram atingidas pela calamidade?
Keila, desde quando aconteceram essas tragédias, a ação do governo federal foi muito rápida, no sentido de dar uma resposta para a situação. Então, nós desenhamos novas modalidades, nós revisitamos as regras do Minha Casa Minha Vida e aplicamos elas, no caso do Rio Grande do Sul, para dar essa celeridade. Então, nós já tínhamos selecionado cerca de 16 mil unidades habitacionais para o Estado, como um todo, nas seleções que nós fizemos para o Brasil. E após a tragédia, então, nós colocamos mais 24 mil unidades para o estado do Rio Grande do Sul, para cidades atingidas. Então, nós estamos falando de 40 mil unidades habitacionais, além do FGTS, além dos financiamentos que são possíveis, né? Criamos novas modalidades e nesse todo, a gente pode falar de cerca de 3 bilhões de reais que serão investidos para a construção de casa. Fora as ações do PAC, de drenagem, enfim, outras ações do governo para a gente tentar recuperar o estado do Rio Grande do Sul. Mas essa foi um grande esforço nosso, criamos novas regras, dedicamos muita energia a isso junto com a Caixa e inclusive, criamos uma modalidade nova, né?
Ô, Serato, e como que a Caixa se adaptou a essa modalidade nova? O governo cria e vocês se viram, né?
Então, na verdade, o cenário exige muita rapidez, muita agilidade, né? E desde o início, a Caixa atuou forte lá, quer seja no pagamento de benefícios e também para implementar essa nova modalidade que é compra assistida. Então, temos o que o secretário trouxe aí, que é esses empreendimentos que estão sendo construídos para atender necessidades e regiões aí que necessitam disso, mas as famílias também, nessa compra assistida, ela pode procurar seu imóvel, ela mesma ou através do site da Caixa, que foram colocados mais de 5 mil imóveis à disposição, num valor de até 200 mil reais, junta a documentação e assina o contrato, ou seja, ela tem a liberdade de escolher o local que ela deseja ir morar e ao preparar a documentação, a gente assina o contrato dando uma liberdade muito grande para ela e esse processo está acontecendo. Já foram aí selecionadas mais de 4 mil famílias, 800 já escolheram seus imóveis, estão juntando a documentação, algumas já assinaram contratos, outras já entraram no imóvel. Então, um movimento muito positivo e também é importante destacar para aqueles que têm condição de financiar, nós também fizemos uma parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul, onde que ele também complementa o recurso, facilitando todo esse processo. Agora, em dezembro, nós tivemos lá o caminhão da Caixa, também ficou...
Vocês se mudaram para lá,
né? Estamos acampados lá, literalmente, interferindo nesse processo, porque, de fato, a situação exige essa urgência e a Caixa, junto com o governo, está totalmente empenhada nisso.
E tem também uma iniciativa que é um prêmio para essas entidades, para quem está fazendo a diferença na vida das pessoas na construção civil, não é isso?
O prêmio Minha Casa Minha Vida foi uma iniciativa com o intuito de fomentar a inovação, fomentar novas ideias, novos projetos. Então, a gente tem recebido aí e verificado muitas ideias interessantes. Então, é uma forma de incentivar, né? Na medida em que a gente reconhece iniciativas, a gente vai incorporando também aquilo que parece ser aplicável para outros casos. Então, estamos bem felizes com o que a gente tem visto aí das iniciativas do Brasil afora.
Pois é, que os bons projetos, então, se multipliquem, né? Que Minha Casa Minha Vida atenda mais pessoas felizes nesse ano. Gente, eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Queria as considerações finais, por favor, Serato.
Não, nós que agradecemos a oportunidade de levar informação e agradecer a todos aí pelo trabalho. E dizer que contem com a Caixa está sempre ao seu lado para ajudar a realizar o seu sonho, transformar em realidade e que certamente nós não faltará esforço, né, de nossa parte para a gente fazer deste ano um ano relevante aí para as famílias e que a gente possa bater recordes aí como um todo, né? Eu acho que esse é o nosso propósito. E só agradecer a oportunidade.
Queremos que você volte aqui para contar esses recordes, contar mais histórias de mais gente atendida pelo Minha Casa Minha Vida. Augusto, obrigada pela presença aqui.
Eu que agradeço, Serato, pela companhia, Keila, a todos que nos assistem. A mensagem é de otimismo e de que as pessoas corram atrás. Quem está precisando da casa própria, vai atrás da prefeitura, vai atrás da Caixa e procure, porque parece um sonho distante, mas não é. Se a pessoa entra no cadastro, se a pessoa olha a conta, o número, às vezes cabe no bolso e dá para a pessoa financiar. E o esforço do Ministério da Cidade junto com a Caixa vai ser, a gente sempre está procurando melhorar avançar e acelerar. 2025 promete ser um ano muito positivo e a gente volta aqui depois para contar esses números recordes para todo o pessoal.
Com certeza. Todo mundo fazendo as contas agora. A gente aproveita que é início do ano, faz as contas. Uma prestação vai caber no seu bolso e tem também a casa até de graça. Olha, a gente chegou ao fim de mais um Me Conta Brasil e também ao último episódio dessa série Fé no Brasil. E hoje nós vimos que o futuro do nosso país está sendo construído com cada casa entregue, cada família acolhida e cada história de vida que se transformou. A fé no Brasil não é só acreditar, é agir também para construir um país onde todos tenham vez. Obrigada por nos acompanhar aqui nessa jornada do Me Conta Brasil e até a próxima quinta, viu? Nós estamos aqui no canal da Secom no YouTube e também na TV, no canal Gov. Até o próximo.